Conversa de eleição.
Bem-vindos ao Conversa de Eleição. A semana começa sempre com Miguel Paiás Maduro e Fernando Medina na Renascença, olhar para a atualidade política. Hoje, Miguel Paiás Maduro em estúdio, Fernando Medina à distância. E depois de mais de um mês de campanha oficial, já temos um Presidente da República escolhido. António José Seguro venceu as presidenciais com 66,82% dos votos. Mais de 3 milhões e 400 mil portugueses escolheram o candidato apoiado pelo PS. André Ventura perdeu com 33,18%. Mais de 1 milhão e 700 mil portugueses votaram no candidato e líder do Chega. Há ainda 17 freguesias e 3 secções de voto que vão votar no domingo, mas a escolha já está feita. Marcelo Rebelo de Sousa já recebeu António José Seguro esta tarde no Palácio de Belém. Fernando Medina, fez parte da candidatura de António José Seguro, foi um candidato que apoiou. Nesta segunda volta, Seguro quase duplicou os votos, conseguiu a maior votação de sempre. Esperava esta expressão?
Bom, eu acho, em primeiro lugar, que ontem foi um grande dia para a democracia portuguesa. Foi um dia de grande alegria, um dia de serenidade, de tranquilidade, por ver como a sociedade portuguesa soube mobilizar-se para proteger aquilo de mais fundamental que estava em causa nas eleições de ontem, que é o respeito pela nossa democracia, o compromisso com a nossa Constituição, com o Estado de Direito e com uma abordagem de união do país e não de fratura do nosso país. Uma votação que exprime um profundo sentido de aproximar e unir as pessoas, de rejeição de práticas de racismo, de xenofobia, de intolerância promovidas pela candidatura de André Ventura, e por isso foi muito bom ter visto ao longo das últimas semanas a forma como tantas e tantas e tantas personalidades e tantas centenas e milhares e milhões de eleitores do centro-direita em Portugal assumiram esse compromisso e deram prova desse compromisso cívico sem nenhuma hesitação. Eu acho que é claro dizer que houve uma mobilização muito forte, não só dos segmentos eleitorais que já tinham apoiado António José Seguro na primeira volta, mas um crescimento fortíssimo de António José Seguro na segunda volta, e é feito precisamente na mobilização desses setores que na primeira volta não o tinham apoiado, e por isso tendencialmente mais na área do centro-direita. Por outro lado, o resultado de ontem mostra, tem um derrotado claríssimo, que é André Ventura, que obviamente anda muito entretido a tentar transformar a derrota numa vitória ou numa meia-vitória. Parece até, aliás, um bocadinho aquilo que outros partidos faziam há uns anos largos a esta parte. André Ventura perdeu em toda a linha. Ficou muitíssimo aquém do resultado que estava à espera, cresceu em número de votos, mas um crescimento perfeitamente marginal face àquilo que foi o crescimento de António José Seguro, que foi esmagador. Não teve com ele grandes personalidades do centro-direita em Portugal, não os conseguiu unir, não os conseguiu mobilizar, não os conseguiu atrair, e por isso falha, na minha opinião, de forma muito clara, o seu objetivo de ser o líder da direita em Portugal.
Também já vamos já vamos olhar mais para o discurso que ontem fez André Ventura. Miguel Paiás Maduro, aproveitando que o Fernando Medina estava a falar desta mobilização em torno de António José Seguro, o Miguel também apoiou o candidato nesta segunda volta. Considera que foi esta mobilização também no centro-direita a apoiar um candidato do PS que ajudou António José Seguro a ter uma vitória tão expressiva?
Contribuiu para isso, mas naturalmente que o primeiro mérito é do próprio Dr. António José Seguro, isso deve de ser reconhecido. Ele começou com 6% nas sondagens, como ele lembrava ontem, e terminou com um resultado histórico, que é a maior vitória eleitoral em democracia em Portugal. Desta vez é uma vitória grandinha, ninguém pode acusar de pouquinho. E portanto, ele tem mérito por isso, não é? E naturalmente, o mérito é, não sendo uma personalidade entusiasmante, carismática, como se diz, é uma personalidade que podemos reconhecer uma noção institucional, moderação, e portanto isso num contexto como aquele que vivemos, isso são vantagens. E por contraposição a um candidato que é o total oposto disso, não é? Que poderia colocar em causa próprios fundamentos, aspectos fundamentais do nosso regime político, tal como entendemos a democracia liberal e o Estado social, que isso contribuiu para que, de forma natural, eu direi, todo, não apenas o seu espaço político de origem, que é o espaço político do Partido Socialista e do centro-esquerda, mas também de outros partidos depois de esquerda e depois do centro-direita, convergissem no apoio à candidatura de António José Seguro, e isso tem o outro lado da moeda, que é uma derrota clara de André Ventura, que sobretudo porque ele tinha apresentado, ele próprio apresentou estas eleições como uma necessidade de se afirmar como líder da direita e centro-direita, e portanto das duas uma, ou a direita é muito pequenina, afinal, e ele tem muito pouco de direita para liderar, muito pouco de direita para ele liderar, ou então ele não é líder nenhum desse espaço, cresceu muito pouco relativamente. Isto não quer dizer que não continue a existir um risco real de André Ventura poder vir a ganhar umas eleições legislativas. Eu acho que no contexto de fragmentação, o crescimento, mesmo assim, gradual de André Ventura e do Chega, que são um e a mesma coisa, no fundo, cria um risco, que é um risco de, a determinada altura, o Chega ser o maior dentro de partidos mais pequenos.
Era uma questão
e
que
pode
até
confrontar PSD e PS com um risco elevado para ambos os partidos e para o regime.
Era uma questão que tinha para lhe colocar. Se considera que estes votos que migraram para André Ventura nesta segunda volta, penso que são mais 200 mil do que na primeira.
250 mil, acho, à volta
disso. Se estes votos dificilmente agora sairão do Chega e voltarão à sua origem, ou o Chega tem capacidade para os manter?
Acho que não, acho que é por isso que ele ficou muito longe daquilo que ele pretendia. Repare, se nós juntarmos os votos de Luís Marcos Mendes, Coutrinho Figueiredo e Gouveia e Melo, nós tínhamos à volta de 1.600.000 votos, dos quais ele só conseguiu 250, 15% desses votos. Portanto, ele demonstrou muito pouca capacidade, e ele próprio devia refletir sobre a razão disso, mas é um bom sinal, eu direi, do eleitorado. Demonstrou muito pouca capacidade, mesmo num contexto de uma segunda volta, só com dois candidatos, conseguir aumentar o seu eleitorado potencial, e fez num contexto que não é repetível, e portanto eu acho que boa parte desse eleitorado foi um eleitorado que não se irá manter. Acresce uma outra coisa que eu acho particularmente significativa, que é num contexto em que ainda por cima se dava, num contexto climático como aquele com o clima que vivemos, com a vitória de Seguro dado como garantida, o nível de abstenção que tivemos, que ainda foi mais baixo que a primeira volta. Significa que houve muitas pessoas mobilizadas para votar e que foram votar para dar uma mensagem clara de que não queriam André Ventura como Presidente da República, e isso é muito significativo.
Ainda assim, ontem o André Ventura insistiu nessa questão da liderança da direita e de que estava aberto o caminho para a governação, o caminho para o Chega para a governação. André Ventura recorreu a alguns números, ele teve mais 33% dos votos, a AD nas legislativas em percentagem teve mais 31%, ainda assim em número de votos, a AD teve 1 milhão e mais 900 mil nas legislativas, Ventura 1 milhão e mais 700 mil. Ficou a 200 mil, mais ou menos, de conseguir a mesma votação que a AD nas legislativas. Fernando Medina, André Ventura tem argumento para se nomear como líder da direita, uma vez que tentou recorrer à percentagem para dizer que teve uma percentagem maior que a AD? É um argumento suficiente?
Bom, ele tentou recorrer à percentagem porque ele não tinha o objetivo que era ser em número de votos, não é? Por isso aquilo ele vai mudando o indicador à medida que os resultados vão degradando.
Vai mudando o local da baliza para onde chuta.
Exatamente, aquilo vai mexendo, não é? Aquilo não deu, vai alargando a baliza, a ver se aquilo conta como golo. Quer dizer, aqui isto por todos os... Aliás, e este jogo, ele faz isto com alguma eficácia ao ponto de nós agora estarmos a discutir esse critério, mas isso é um critério inteira que ele inventou. Inventou na noite, porque até lá era o número de votos, não é? Eu acho que isso foi absolutamente inequívoco, que André Ventura é o grande derrotado destas eleições, quer dizer, não há volta aqui a dar-lhe, dizermos, o Chega desapareceu e André Ventura desapareceram da sociedade portuguesa. Não, não desapareceram, estão aqui, são um fenómeno político a lidar. Agora, a primeira vez que a sociedade portuguesa, no seu conjunto, é chamada perante uma ameaça real, de numa atitude de inércia ou de laxismo, que se tivesse uma atitude de inércia ou de laxismo, podia ter à frente dos destinos do cargo mais importante do país, André Ventura, a sociedade portuguesa foi muito clara. Dois terços disse não. Não, não queremos, nós queremos um candidato completamente diferente de André Ventura, nós queremos um candidato que seja um democrata com provas dadas, que respeite a Constituição, que seja um moderado, que procure unir os portugueses, tudo que não seja um populista, que não seja um demagogo, que se preocupe com os problemas das pessoas de forma efetiva, mas também não as iluda quanto às facilidades dos caminhos. Isto foi o que os portugueses escolheram. E escolheram não só os portugueses do espaço de origem de António José Seguro, mas também os portugueses que noutras áreas políticas e com outras sensibilidades políticas foram votar esmagadoramente em António José Seguro. Nós aqui falamos que André Ventura sobe 250 mil votos. Pois, mas é que António José Seguro subiu 1.750.000 votos, 1.750.000 votos a mais, por isso nós estamos a falar de quase 7 vezes mais do que o crescimento que André Ventura teve, e por isso quando chegou à altura da escolha não houve qualquer dúvida, e por isso é que André Ventura sabe que, e aliás via-se desde toda a encenação ontem foi toda diferente daquelas que nós vemos noutros momentos, não é? Porquê? Porque obviamente que foi uma derrota, e foi uma derrota pesada. Pode André Ventura repetir este exercício numas eleições legislativas? Não digo nem que sim nem que não, mas não foi ontem que eu acho que ele ficou mais perto disso. Acho até que não ficou, porque numa campanha eleitoral que se possa disputar entre alternativas de governação e entre o centro-direita e com o PS com força a disputar essas eleições, naturalmente que a tendência para uma certa bipolarização em torno dos dois partidos do sistema é mais forte do que noutros momentos, e por isso acho que André Ventura está hoje está num spinning muito intenso a tentar transformar o que foi uma derrota copiosa, e não só uma derrota, foi uma derrota grande porque ele falhou nos termos que ele pôs na campanha, não é? Ele disse que isto era uma campanha entre esquerda e a direita. Bom, é obviamente que isto não foi uma eleição de esquerda e direita, porque a esquerda não tem 66% dos votos no nosso país. Não tem, objetivamente. Muito menos num cenário de legislativas, em que a percentagem, aliás, inverte-se. Quis fazer disto uma campanha contra o sistema. Quis fazer disto uma campanha da revolta contra os mesmos há 50 anos, os imigrantes, tudo e mais alguma coisa, a sua lenga-lenga do costume. Quis usar as intempéries como um palco do seu populismo mais até incomodativo e até impróprio. Tudo isso foi absolutamente rejeitado. André Ventura, no seu estado puro, não mobilizou a direita, não mobilizou o que são os setores da direita, do centro-direita, isto é, ele, eu acho que se via em André Ventura um certo sentido de ele ser um pouco um órfão, não é? Porque ele quer se afirmar líder de um espaço político quando o grosso desse espaço político foi votar contra ele. Não há nada a fazer quanto a isto, a não ser André Ventura perceber, no fundo, que está a atingir um ponto de limite que não lhe trará, que não lhe fará a autoestrada que ele quer fazer os portugueses convencer que tem.
Miguel Paiás Maduro, este resultado de André Ventura é ou não um balão de oxigênio para Luís Montenegro?
Não, é um balão de oxigênio, não penso que seja.
Um alívio?
Não, sinceramente não. Eu aí tenho um pouco mais de preocupação que o Fernando. Eu acho que se nós olharmos para estas presidenciais no seu todo e olharmos para o primeiro turno, nós vemos para além de André Ventura, houve dois candidatos diferentes, claramente, de André Ventura, mas que eram candidatos que, de certa forma, captavam em boa parte do seu eleitorado um certo sentimento de revolta e frustração face ao funcionamento do nosso sistema político e da nossa democracia, que são Coutinho Figueiredo e Gouveia e Melo. No fundo, pessoas que queriam exprimir claramente uma ideia de mudança significativa. Isso significa que há margem para além do próprio crescimento do Chega, que eu acho que estas eleições presidenciais na segunda volta provaram, que exceto se houver uma mudança significativa, é um potencial de crescimento limitado, e sim, isto provou. Ou seja, a taxa de rejeição em relação a André Ventura continua a ser muito elevada, ele não parece ter muita capacidade de aumentar para além disso. Se não o faz neste contexto que teve, dificilmente o fará numas legislativas, mas para além disso há o risco de aparecimento de crescimento de forças políticas. Eu acho que aí ele provavelmente é capaz de se ter suicidado, mas pode aparecer um outro movimento, uma outra força política associada a Coutinho Figueiredo. Há uma competição agora, sobretudo no espaço da direita, com multiplicação de blocos que é possível e que podem levar a um relativamente curto prazo a termos umas eleições em, como eu dizia há pouco, em que o Chega é o maior de pequenos partidos. Qual é o problema que isso é? Isso é que se o Chega, por exemplo, ganhar umas eleições com 27, 28%, num contexto de crescente fragmentação, não é impossível. E o Chega pode chegar aos 27, 28, até aos 30, ainda pode ter esse potencial de crescimento. Se ganhar umas eleições com isso, isso vai colocar o PS e o PSD num dilema, que é um dilema também para o nosso sistema político, que é, para não deixar o Chega governar, terem de se unir e de fazer um bloco central. Isso, por um lado, poderá ser fundamental ou essencial nesse contexto, mas vai criar um problema para o futuro, porque vai criar uma nova bipolarização entre, de um lado, esse bloco e a alternativa sendo uma alternativa populista. Quando era muito melhor, é muito mais saudável, uma alternativa como aquela que nós temos tradicionalmente, centro-direita, centro-esquerda, entre dois partidos moderados. Eu acho que esse é o risco que nós temos para o futuro. Quanto a Montenegro, no curto prazo, o que eu acho é que Ventura vai continuar a criar, eu já escrevi isto há algum tempo, nós vamos ter instabilidade política sem ter necessariamente instabilidade governativa. António José Seguro foi muito claro que para ele, por exemplo, um derrubo do orçamento, um chumbo do orçamento, não significa uma dissolução da Assembleia da República, mas isso, por um lado, é uma garantia de estabilidade, um certo tipo de estabilidade, mas por outro lado também vai libertar o Chega e até o próprio Partido Socialista, eventualmente, para poder chumbar o orçamento, porque isso não implica uma dissolução da Assembleia. E Montenegro pode-se ver na iminência, no próximo ano, de ter de governar sem orçamento aprovado, ou então, nessa altura, de vir dizer que não aceita, mas nesse caso é ele o causador da crise política, o que será um problema para ele, até porque ele já perdeu um trunfo na última vez, a propósito do caso Pinum Viva, já perdeu esse trunfo, digamos, de poder dizer eu só governo em certas condições. Não o pode estar a fazer sempre.
Agora, como é que deve Montenegro procurar entendimento com o PS e Chega a tentar amenizar as relações até o Orçamento do Estado?
Eu acho que ele deveria tentar usar a oportunidade que lhe abriu José Luís Carneiro. José Luís Carneiro abriu-lhe a oportunidade de fazer alguma, ontem, de novo repetiu isso, fazer algumas reformas importantes, eu acho que isso pode ser um positivo, desde logo para o país, se isso for possível e viável. Eu acho que tentar ficar em cima do muro, que tem sido a tentativa de Luís Montenegro, para tentar dar a ideia de que de um lado está um PS radicalizado e do outro está o Chega, que não vai continuar a funcionar. É a minha opinião. E acho que o risco de ficar em cima do mundo nessa circunstância é que ele até pode permanecer no governo, mas vai ser um governo paralisado, inclusive, do meu ponto de vista, provavelmente a ter de governar em duodécimos.
Fernando Medina, ontem também uma das questões mais colocadas era se esta vitória de António José Seguro era um balão de oxigênio para o PS. Eu perguntava-lhe como é que o Partido Socialista deve aproveitar o facto de ter conseguido a eleição de um candidato que apoiou nestas presidenciais para se salvar um pouco da crise em que estava.
Eu não acho que a eleição de António José Seguro seja um balão para o PS. Acho que a eleição de António José Seguro é uma vitória dele próprio. Ele tem um passado, tem uma história de militância socialista muito intensa, desde os tempos que era muito jovem até ter sido secretário-geral do Partido Socialista. A vitória é dele, não é uma vitória do Partido Socialista. Este António José Seguro conseguiu mobilizar quase 70% do eleitorado na primeira volta. É hoje o político português com mais votos, que teve mais votos em todas as eleições do Portugal Democrático, e por isso isto não pode ser lido como uma vitória do Partido Socialista. Mas mostra algo que é importante para o Partido Socialista entender, é que quando há uma personalidade e quando há neste uma personalidade que tão bem se adaptou ao contexto, não é? Das pessoas que quererem uma estabilidade democrática, quererem um Estado que funcione, que se respeitem os direitos e as leis, que se trabalhe em prol da união do país e não da divisão do país, que não há nenhum anátema no país em votar num candidato que tenha provindo do Partido Socialista. Pronto, isso é no fundo essa normalização desse voto do Partido Socialista em alguém que venha dessa área, que o PS tem que retirar para essa, neste momento, mas alguém que tem também um posicionamento político que é diferente, por exemplo, daquele que o Partido Socialista tinha na liderança anterior a José Luís Carneiro. Mas mais nada do que isso não deve fazer, nem pode fazer sua esta vitória, porque não é. Não é sua esta vitória. Eu gostava de ir aqui um bocadinho só atrás,
Sim,
Filipe, há questões
rapidamente.
que o Miguel levantou, que são questões importantes. Eu acho que nós temos que ter a capacidade, e estas eleições para mim foram muito reconfortantes, porque eu acho que o peso da extrema-direita e do discurso da extrema-direita, mesmo do ponto de vista mediático, tem hoje uma expressão muito maior do que aquela que é a sua expressão, do que é a expressão eleitoral. Acho que as televisões e a comunicação social tradicional dá um excesso de presença a André Ventura. Temos órgãos de comunicação social como o Observador, que são órgãos ativos dessa frente de extrema-direita, no nosso país. Mas estas eleições mostraram uma enorme capacidade dos partidos democráticos se alinharem em torno de uma candidatura, percebendo que era fundamental para o regime. Ora, se eu percebo a argumentação de que um bloco central é uma solução que comporta riscos, e comporta, mas vamos ter que também limpar um pouco, avançar. Se um dia o país chegar a uma circunstância em que, para derrotar André Ventura e impedi-lo de chegar ao governo, isso é necessário, mal será se os partidos fundamentais da democracia portuguesa não o fizerem. Têm obrigação de o fazer,
Deve agora José Luís
porque…
Carneiro procurar mais consenso com Luís Montenegro, por exemplo?
Eu acho que desse ponto de vista a questão está bastante mais com Luís Montenegro do que com o Partido Socialista. O Partido Socialista, com o José Luís Carneiro, tem identificado desde o início um conjunto de áreas, que aliás tem vindo a alargar, em que tem proposto ao Primeiro-Ministro um trabalho conjunto. O Primeiro-Ministro tem optado por outro caminho, que é dizer o seguinte: eu vou-me encostar às bandeiras do Chega, eu vou fazer delas minhas, todo o dossiê da imigração e da nacionalidade, que é uma pouca vergonha, é uma cedência clara, ao Chega. E o erro está precisamente aí, é que nunca procurou, aliás, fazer essas alterações em entendimento com o Partido Socialista, procurou-as fazer com o Chega. Eu acho que o Luís Montenegro talvez tenha também já visto o erro, é que tentar copiar a agenda do Chega, a única coisa que dá é reforçar o Chega, porque no fundo o que as pessoas dizem é: bom, mas afinal o Chega tinha razão nas questões que estava a levantar, não era contra. E por isso, o problema que o PSD tem é um problema muito simples, que é a ala pró-Chega dentro do PSD tem um defensor que é o grande cavaleiro, o Dom Sebastião perdido nas brumas do PSD, que é Pedro Passos Coelho. E por isso isto tem levado a que o PSD tenha e de Pedro Passos Coelho vem depois os seus coronéis e os seus capitães e os seus tenentes por ali abaixo armadilhados nessa frente. E é isso, aliás, que tem forçado também este encosto e esta proximidade ao Chega no sonho de que reapareça no país aqui o grande Dom Sebastião, é o Dom Pedro, São Pedro, aliás, neste caso, que teria que ser assim, São Pedro Passos Coelho, que reemerge dentro do PSI e que vai unificar toda a direita. Acaba com aquela excrescência da IL e arruma André Ventura, dando-lhe um cargo de vice-primeiro-ministro e fundindo os partidos todos de novo, aliás, como eles eram mais ou menos nessa, mais ou menos antes de Rui Rio.
Para terminar.
E é este o problema que Montenegro vai ter que fazer um caminho, na minha opinião, que é um caminho diferente, é um caminho que ganhava em ser diferente, vai ter André Ventura numa situação de provocar instabilidade. Eu acho que André Ventura vai tentar, ele não aguenta, está na sua natureza, ele não vai aguentar 3 anos sem provocar uma crise, sem tentar provocar uma crise, e por isso eu percebo bem, aliás, não só as palavras de António José Seguro, como também de várias personalidades dentro do PSD que dizem, não, se a governação em duodécimos não tem problema, nós vamos fazê-la se não tivermos orçamento aprovado. Eu acho bem esta dramatização, como ex-ministro das Finanças tenho a dizer que para as finanças públicas governar em duodécimos é uma grande, é muito bom para as finanças públicas portuguesas, os tetos de despesa ficam congelados nos níveis do ano anterior, por isso não incorporam sequer a inflação, o país ainda mais controlado, evitam-se disparates orçamentais maiores, e por isso não vejo nenhum prejuízo nessa governação se, como eu suspeito que vai acontecer, André Ventura quiser subir a parada, se não já neste próximo orçamento, e eu julgo que ele vai querer já neste próximo orçamento, no próximo, sem dúvida.
Miguel Paes Maduro, não sei se queres falar do regresso de Pedro Passos Coelho, uma vez que também trabalhou com o ex-primeiro-ministro.
Só ele é que pode dizer se algum dia quer regressar, em que circunstâncias. Parece-me claro é que Luís Montenegro não quer nem está interessado no regresso de Passos Coelho. Mas eu digo uma coisa que não tem diretamente a ver com Passos Coelho, mas que aborda esse tema. Eu acho que há claramente três, e é preciso assumir isso com naturalidade, três sensibilidades dentro do PSD sobre como lidar com o Chega. Há quem entenda, e qualquer uma delas é legítima, e eu não acho que quem defenda uma em concreto passa a ser fascista ou pró-fascista por causa disso. Qualquer uma destas sensibilidades acha que se calhar é a melhor forma de até arrumar com o Chega. Uma sensibilidade entende que a melhor forma é não ter qualquer separação com o Chega e fazer uma grande coligação à direita, usar a capacidade que o Chega teve, no fundo, de alargar e trazer mais pessoas para a participação política, abraçando o Chega e dessa forma digamos, eliminando o Chega, ou seja, trazendo o Chega para dentro do regime e de prática depois para dentro do PSD. Outra sensibilidade, que me parece que é a sensibilidade que domina a estratégia do Primeiro-Ministro, é de que a forma de lidar com do PSD, de lidar com o Chega, é manter uma separação idêntica do Chega relativamente ao Partido Socialista, portanto tentando apresentar isso como uma ocupação do espaço político central, encostando o PS à esquerda e o Chega à direita. No fundo, um bocadinho simétrico ao que António Costa tentou fazer com o PSD antes. A terceira sensibilidade, que é a minha, eu devo dizer, é aquela que acha que o PSD, na realidade, na minha opinião, nos aspectos fundamentais do regime, está mais próximo do Partido Socialista do que está mais próximo do Chega. E que há aspectos que nos separam do Chega, que são aspectos que não permitem, na minha opinião, qualquer tipo de acordo com o Chega e que deveriam e que devem ser explicitados para o eleitorado saber que precisamente nós não estamos tão longe do Chega como estamos do Partido Socialista. Eu sei que para certas pessoas da minha área política é difícil aceitar isto, mas para mim é a verdade. O PSD e o PS, por exemplo, comungaram certos aspectos da construção do regime político democrático que continuam a ser fundamentais e que são diferentes daqueles que o Chega faz. Isto não quer dizer defender um Bloco Central, mas eu aí estou de acordo com o Fernando, se vier a ser necessário para defender aquilo que do meu ponto de vista é fundamental, do ponto de vista do regime político, do Estado Social de Direito que temos tido, também não excluo essa possibilidade. Agora, o que eu acho é que o PSD tem de ser fiel aos seus princípios e isso implica uma separação clara relativamente ao Chega.
Miguel Paes Maduro, Fernando Medina, muito obrigada. Mesmo rapidamente, sim.
Muito rápido. Só para comentar aqui sobre estas três linhas que o Miguel identificou. O problema deste tema da grande coligação com o Chega é ou ele é feito por Passos Coelho ou o abraço do urso esquece que o urso é André Ventura. Sim. Normalmente um partido grande abraçava o pequenino, não é? E o pequenino ia desaparecendo, não é? Era a chamada tese do abraço do urso. Neste caso concreto, o urso é o Chega.
Essa é a lógica do nome Passos Coelho, porque é o único que é visto como eventualmente podendo fazer esse abraço de uma forma consumida.
Passos Coelho seria o único, e por isso o problema daqui é quem se quer pôr dentro dos braços do urso e depois ser trincado. A segunda questão, a estratégia da separação do Chega igual à separação do PS, era uma estratégia que poderia funcionar caso o líder do PS fosse Pedro Nuno Santos.
É verdade.
Não funciona com o Zé Luís Carneiro. Não funciona e nunca vai funcionar com o Zé Luís Carneiro. Nunca ninguém vai conseguir olhar para o Zé Luís Carneiro e dizer que ele tem alguma pinga de radicalismo minimamente parecido. Primeiro que ele é um homem com bom senso, não diz coisas sem senso, não é? E depois não diz coisas, e depois enquadra-se perfeitamente dentro do regime que nós construímos, ao contrário de André Ventura, que o quer destruir, e por isso não há aqui capacidade de equiparação. E por isso é que eu acho que estas duas linhas políticas que têm perturbado muito a direção do PSD precisam, não é? Vamos ver nos próximos meses e no próximo ano como é que elas se vão desenvolver, porque eu acho que elas têm sido obstáculo a um diálogo bastante mais profícuo e a um avanço mais profundo na resolução, mais rápido, na resolução de problemas importantes para o país.
Muito obrigada, Fernando Medina, Miguel Paiares Maduro. Conversa de eleição fica por aqui. Começamos nas eleições presidenciais e acabamos com reflexões sobre a relação entre os partidos políticos nos próximos tempos. O Conversa de Eleição regressa na próxima semana. Uma boa semana a todos.